Israel vai. Isso vai depender do espaço-tempo. Mas o que é importante é que eu construo a supersimetria vinculada à covariância do espaço que eu estou trabalhando. Então, se o meu espaço-tempo é tipo Minkowski, meu spindor vai ser que seja tipo Minkowski. Se o meu espaço-tempo não é Minkowski, é todo um espaço com uma descrição não relativística, eu vou usar a descrição do meu grupo, é a surpresa. A minha descrição é galileana. E aí, André? Tudo bem? Tudo bom, cara? A nossa descrição é galileana. Nós estamos fazendo translações temporais desvinculadas das translações espaciais. Eu tenho a mesma matriz aqui. Né? Lá no espaço de Dora, do Minkowski, eu tenho gama mi, derron de mi. Então, eu tenho uma formulação covariante. Todas as translações estão atreladas ao espaço-tempo. Então, eu só estou querendo dar esse exemplo para a gente poder ver que a gente pode construir a supersimetria que a gente quiser. Basta a gente localizar a coordenada fermiônica da supersimetria de acordo com o grupo de covariância que a gente quer. Tá certo? Se for, por exemplo, decíder, eu vou construir meu espaço-tempo diante de decíder, e aí eu vou pegar um spinor do grupo de decíder, um spinor SO14. Se for antes de decíder, um spinor SO23. Eu pego o spinor da covariância que eu quero. E aí você faz a supersimetria atrelada àquela covariância que você quer. Então, não necessariamente a supersimetria precisa ser relativista. Eu posso construir uma supersimetria não relativista. Certo? Esse é o exemplo que eu estou dando para você. Então, a gente dá uma paradinha por aqui. E próxima aula é semana que vem, de Campos Quatro. É a aula alternada, né? Bom, quem quiser trabalhar um pouco em cima disso aí, e depois, eventualmente, entre essa aula e a próxima, quiser discutir alguma coisa, eu vou dar as aulas. Isso aqui foi uma coisa bem improvisada que eu fiz para a gente mudar um pouco esse paradigma da supersimetria, sempre com a relatividade. Tem um paper interessante que saiu, acho que é uns dois, que nós estamos em 2013, deve ter saído no início de 2011. Eu vou pegar esse que passou pelos meus irmãos, eu dei uma olhada nele, e o cara lá fazia uma coisa interessante. Na época que se discutia essa gravitação de buraco de FX, né? Que estava mais em moda do que agora, 2011, 2012, essa discussão da quebra da simetria de Lorentz na gravitação de buraco. Então, teve um, acho que um japonês, ele escreveu um paper interessante, assim, fazendo uma discussão da supersimetria SO3. Isso que nós estamos fazendo aqui no quadro. É, eu vou ver se eu localizo. Vou ver, não, eu localizo o paper deles e vou passar a referência para vocês, tá certo? Para ver que aí vocês já podem pegar o que ele fez, como ele publicou o paper, ele avançou em muitas coisas, e, mas a base é essa. Certo? E a ideia do paper dele era justamente mostrar que você pode desvincular, você pode quebrar a simetria de Lorentz, você pode quebrar a simetria relativista e mesmo assim manter uma supersimetria. Mas aí você fica com uma supersimetria restrita ao subgrupo SO3 e SO1, ao subgrupo de rotações que está dentro do grupo de Lorentz. Essa seria a moral da história, tá bom?